Declaro aberta a sessão ordinária de 23 de outubro de 2017. Agradeço a presença de todos. Hoje, em especial, quero registrar a presença do vereador de Apucarana, nosso amigo Rodolfo Mota. Sinta-se à vontade, se quiser fazer parte aqui da nossa tribuna de honra. Juntamente com o Leandro Leiroz, nosso companheiro servidor público de Apucarana, seja muito bem-vindo no nosso município, nesta casa de lei. Cumprimento também nosso chefe de gabinete e meu amigo particular, o Tidinho, Juninho, Barriga, que assim é conhecido, os servidores do Departamento de Saúde, o ex-vereador, meu amigo Zezé, e os demais que estão presentes, o Moraes, o Fubu, o Zé Alexandre, a irmã João Maratê. Sintam-se todos à vontade e agradeço o presente de cada um de vocês. Peço para que todos fiquem em pé para um trecho de leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais os ímpios e o pecador. Tudo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas é de comportamento vergonhoso, é como câncer em seus ossos. O plano dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos não falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Colocado anterior em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício GP número 150/2017. Em resposta ao ofício número 106/2017, emitido pela Câmara Municipal de Mário Grande do Sul, protocolado em 5 de outubro de 2017, a sessão de contabilidade e tributação desse município relaciona a todos os solicitados na tabela abaixo. Em tempo e forma ainda, que o respectivo valor agrega à receita municipal e são realizados os devidos repasses para a saúde, educação e de acordo com os percentuais estipulados pela Constituição Federal. É o repasse da Rodonorte de 2017. Janeiro, 137.490, fevereiro, 130.036, março, 123.103, abril, 142.450, maio, 123.080, junho, 136.264, julho, 135.474, agosto, 155.803, setembro, 157.932, em outubro, 154.256. Aqui está aqui a do filho prefeito municipal. Indicação número 136/2017. Indico na forma regimental, seletivo senhor prefeito municipal, estudos em ver a possibilidade de ter aulas a pessoa de terceira idade pelo menos uma vez por semana no distrito de Nova Moreira, em nosso município. E quando de confraternização ou viagem fazer juntamente com as pessoas de Mário Grande do Sul, sendo que esse pedido é feito por várias pessoas daquele local. Tatiana Jorge Martinez, vereador.
Passamos a palavra ali para a vereadora Cadeneu.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, a todo o público presente, meu boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos, se sintam à vontade. Senhor presidente, eu gostaria de deixar anotado nessa casa de leis sobre uma situação que está ocorrendo no Jardim Tóquio, referente à regularização dos terrenos da imobiliária Cidade Alta, que está sob direção do César Dai, César Zanqui Dai. onde ali existem algumas invasões e o pessoal pedir a ligação junto à Sanepar. Como nós temos uma situação de regularização, unificação dos terrenos e logo após uma nova subdivisão e alguns pontos daquelas ruas não existe a extensão da rede de água. Então, por esse motivo, não é possível nesse momento fazer o pedido para a Sanepar instalar os pontos de água nos imóveis ali. E, então, eu gostaria de deixar anotado para que, juntamente com o executivo e a quem possa interessar, se interessar por essa situação de estar vendo as condições para poder fazer a regularização, né, e tomar ciência do que realmente anda acontecendo. E eu gostaria também de deixar anotado a questão do Outubro Rosa, que hoje nós fomos aí graciados com as camisetas, uma atitude do Departamento de Saúde, bem lembrado, e que nós possamos estar junto nessa luta. Inclusive, nós três aqui vereadores, hoje já vestimos a camiseta, todos os vereadores receberam, amanhã terá um evento, né, no CRAS, referente a isso. Então, obrigado ao pessoal do Departamento de Saúde que fez essa honraria aí para nós. Muito obrigada.
Com a palavra, vereadora Tati.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e demais presentes. Hoje eu venho com uma indicação e reivindicação dos idosos de Nova Moreira, onde eles pedem, senhor presidente, que possa haver a possibilidade deles terem uma aula uma vez por semana lá em Nova Moreira, haja vista que alguns têm uma dificuldade de locomoção, não podem entrar dentro do ônibus, que há difícil acesso, e todos eles que vieram até mim querem realmente fazer essas aulas, isso que são muito importantes para eles. E como nós temos aquele projeto, né, eu acho que nós assinamos aí, me fugiu, sobre... qual que é aquele lá que... Que não tem remuneração? Agora me fugiu.
Voluntariado.
Isso, é voluntariado. Então eu pensei que lá em Nova Moreira, como tem uma professora de educação física, ela pudesse estar intercedendo lá com eles juntamente, se pudesse ter essa possibilidade, eles me pediram isso. Também quero falar que estive essa semana conversando com o Aquiles, relatando a ele sobre nossas estradas rurais que precisam de alguns retoques, algumas estradas que estão bem danificadas, já foram feitas no começo do ano e agora precisam de alguns retoques novamente. E ele prontamente, quinta-feira, foi até lá pessoalmente, visitou as localidades e se propôs a estar dando uma solução para os agricultores, né? Então, hoje é isso, muito obrigado e eu me coloco novamente à disposição de todos. Boa noite.
Com a palavra, vereador Lina.
Boa noite a todos, vereadoras, vereadores, presidente da Câmara, funcionário dessa casa. Esse ofício aqui, o prefeito respondeu aqui para a Câmara, eu agradeço ele, foi no dia 5 que ele já respondeu sobre o dinheiro que é repassado da CCR, da Rua do Norte, que é um anseio do povo de Marilândia, e a gente pede, ele respondeu rápido, agradeço. Então o valor total até agora foi de R$ 1.395.000, e aqui ele explica que é investido na saúde e na educação.
R$ 1.000.000?
Então,
R$ 1.000.000.
Até agora veio R$ 1.395.000, dos 10 vezes, né? E também eu tive hoje falando, tive lá no escritório da Andrade Gutierrez, até eu queria pedir para o Tidinho que desse uma ligada para ele lá, porque já é a terceira vez que eu vou lá. Até hoje eu consegui trazer o Marcos e o Levi aqui para ver o dreno e o problema daquela caixa lá que está assoreando a terra do Carlinhos lá dentro do meio. Então eles vieram, olharam e se comprometeram, mas se compromete, vem, olha, e se você pudesse dar uma reforçada, eu agradeço, tá? Por hoje é só isso, obrigado.
Com a palavra, o vereador José Arnaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a presença de todos e agradecer a presença do vereador Iafarana, Rodolfo Mota, que mais o senhor, senhor assessor, o secretário de chefe de gabinete, Juninho, popular Barriga, funcionário da saúde, Gaiolinha, o Gleison, meu atleta, o Moraes, está aqui presente, obrigado, Moraes, funcionário dessa casa de lei, Alexandre, a esposa do, acho que o vereador Jean, está aqui presente, a Gisele, obrigado pela sua presença, o ex-vereador José do Carneiro, obrigado, José, que prestou um grande trabalho aqui como vereador no município de Mariana do Sul. Foi um trabalho excelente. Obrigado pela sua presença. Continua vindo aqui nessa sessão. É, hoje eu dei uma volta aí pela cidade, principalmente na Conquista 1. E até o vice-prefeito estava lá lá em frente ao cemitério e descemos lá na Conquista 1. Junto com o presidente da Câmara, que estava lá também presente, e notei que o caos do loteamento que tem, fica do lado de cima dessa Conquista 1, está descendo uma água com barro no asfalto. E um asfalto que foi destruído para passar uma rede, e até hoje não arrumaram. E o pessoal de lá, dessa Conquista 1, estão bastante, assim, preocupados, porque pode, cada vez vai estragando mal o asfalto e a sujeira, então não adianta ter o asfalto do jeito que está lá, porque está descendo todos os barros em cima do asfalto, está ficando a mesma coisa que não seja um asfalto, vai ser a mesma coisa que está acontecendo numa rua que não tem asfalto, por causa da lama. Então peço ao Poder Executivo o apoio dessa Casa de Lei, que tome essa providência, que vê quem é o responsável dessa obra, quem é o responsável pela erosão que está descendo na Conquista 1, que arruma essa situação, porque o povo não pode ficar sofrendo do jeito que está lá. E também queria comentar aqui sobre a nossa agricultura rural, que estava comentando hoje até com o vice-prefeito dessa cidade, e destacando o município nosso é grande, um município grande, pelo tamanho do município, de pouca gente, na verdade. O município nosso tem município aí que tem mais habitante e não é um município pequeno, de 7 mil alqueires. Nosso município é mais de 20 alqueires, eu acho que tem, 20, 24 mil alqueires, uma coisa assim. E tem muitas estradas para arrumar, e a prefeitura é obrigada a arrumar uma estrada, se tem ali, mais ou menos, poucos moradores, a prefeitura é obrigada a arrumar uma estrada. E motivo, nós temos bastante de plantador de horta, principalmente, e as linhas de ônibus, que o transporte do nosso aluno. E a prefeitura está devagar, está fazendo alguns carregadores no nosso município, que é de grande importância para que os nossos produtores rurais consigam sair, consigam tirar os nossos alimentos, como ser o grão, a parte de grão e a parte de horta. Mas o que a prefeitura está? A nossa prefeitura precisa fazer colocar uma patrulha, que já tem um projeto, para que acelere essa patrulha para colocar, principalmente na zona rural, para que consiga fazer o nosso carregador para não atrapalhar o trabalho da estrada. Porque várias estradas, recebi várias cobranças hoje, que tem as estradas que foi empedrado, as estradas pedra, hoje nós estamos com um problema sério de cascalho. A pedra é muito bruta, a pedra é muito grossa, e tem várias estradas que tem que passar a máquina vereadora, passar o rolo, e porque o pessoal não está conseguindo andar também, porque as pedras estão, muitas pedras para cima, pedra alta, e está estragando principalmente os pneus do carro do povo que passa na estrada. Então essa patrulha é de grande importância para não atrapalhar o trabalho da estrada mestra. Carregador é necessário fazer, e tem que fazer, mas não pode atrapalhar o trabalho da nossa estrada rural, onde principalmente ele passa os ônibus que puxam os nossos alunos. Obrigado a vocês.
Com a palavra, vereador Gentil.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, a todos os funcionários dessa casa. E boa noite a todos que estão aqui presentes. Quero agradecer a presença dos meus companheiros de trabalho ali, o Grace, o Gaiolinha, e inclusive a todos que estão presentes aqui, tá? E o Zezé e mais, que às vezes eu não lembro o nome aqui, tá? Quero agradecer a presença de todos, tá? E muito obrigado pela presença e eu passo a palavra aqui.
Com a palavra, vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, fazer uma saudação especial ao vereador Rodolfo Mota, da cidade de Apucarana, cidade a qual trabalhei durante 25 anos no Corpo de Bombeiros e no Colégio Nossa Senhora da Glória. E hoje, em virtude do mandato, estou na reserva do bombeiro e hoje até recebi um convite para voltar da aula lá em Apucarana no ano que vem. Então, saudável você como jovem, primeiro mandato, né? Acho que na outra eleição você fez muito voto, acabou mudando legenda, me lembro bem, e sempre acompanhei a política da região. Espero que você tenha sofrido, esteja sofrendo menos do que eu nesse primeiro mandato. E a gente tem trabalhado com a ideia, e eu tenho dito isso sempre aqui, de uma conscientização. Né? Hoje especificamente até tive que usar esse termo com uma pessoa religiosa. A quarta vez que ele vai na minha casa pedir uma ajuda. Né? E aí eu disse para ele hoje, poxa pastor, mas eu tenho 46 anos de idade, eu vim nessa cidade. Eu falei, pastor, não. Eu disse, 46 anos de idade, o senhor nunca havia me procurado, e só nesses últimos 3 meses, o senhor já me procura pela quarta vez, ele disse, o senhor é vereador. Eu digo, então, o senhor sabe que eu sou vereador, o senhor sabe que minha função não é essa. Né? Enquanto cristão, tudo bem, mas enquanto vereador, não. Eu tenho que desempenhar minha função. Então a gente tem que trabalhar com isso. Isso é um problema, porque às vezes a sinceridade gera um desconforto. Eu não tenho muita preocupação, haja vista que não tem interesse em reeleição, mas é um desgaste necessário. Queria saudar o vereador Zezé, que esteve nesta casa de leis aqui, fez um grande trabalho, na época eu lembro, e a todos que estão aqui. Senhor presidente, eu sempre ando na contramão da história e não seria diferente hoje. Queria saudar os dois companheiros que fazem parte do Departamento de Saúde. O que aconteceu? Nos primeiros meses deste mandato, é óbvio que toda troca vai gerar um desconforto, né? O atual prefeito era o secretário de saúde e tinha sua forma de administrar. E, obviamente, pelo motivo da eleição, ele deixou. E isso, então, gerou alguns transtornos na saúde. Né? Então, a gente ouviu muita reclamação e nós somos representantes da população e sempre que havia, eu sempre fui o primeiro a expor aqui dentro daquilo. Felizmente, umas pessoas gostam, outras não, fazem parte do processo, acho que a democracia é isso. Mas eu gosto sempre de saudar que já há alguns meses há um silêncio total, e um silêncio político numa cidade pequena significa que a coisa vai bem. Né? Mas hoje, especificamente, recebi uma pessoa em casa, um policial respeitado, quem tem o maior prazer de ser amigo dele, que é o Cabo Eloy. E o Cabo Eloy sofreu um acidente essa semana. Tem uma espécie de serraria, acabou sofrendo um acidente, e ele foi lá com dizer que eu quero demais que você fale na cama, que você agradeça a saúde uma hora. Ele citou 5 pessoas que eu agradeci especificamente. Eu quero explicar isso a vocês, mas é óbvio que não era essa a função de vocês, por isso não chegou até vocês. Então, eu queria mais uma vez parabenizar o Dr. Wanderson, né, em nome do Eloy e da família do Eloy, a enfermeira Letícia, a Eliane e o Júnior Platt e a Vilma. Porque eu sempre digo isso, na minha cabeça é impossível de que um ser humano levante 5, 6 da manhã, faça um café e diga, eu acho que eu vou para a saúde hoje. Humanamente impossível, né, uma insanidade dessa. Então, só vai porque precisa. Então, é óbvio que isso devia ser uma coisa comum. Não estou dizendo da nossa saúde, que tem um bom atendimento e trabalha na contramão da história. É muito comum você encontrar gente de Califórnia, gente de Mauá, gente de Rio Bom, que sai do seu município e vem para cá, porque aqui o atendimento, graças a Deus, tem melhorado. Precisa melhorar? Precisa. Mas eu digo sempre, o atendimento, ele faz parte, ele é muito importante. A abordagem que se faz, e enquanto bombeiro, a gente sabia disso, e vocês sabem, não estou puxando a sardinha para o meu lado, né? E a gente sempre teve um alto índice de credibilidade justamente por esse atendimento, por tentar ser rápido. Né? Então é muito gostoso quando a gente
fiscaliza o trabalho, busca uma melhora, cobra do prefeito, não só eu, mas os 9 vereadores desta casa, e aí começa a população dar essa resposta para você, que o atendimento está bom, que o atendimento está melhor. Então eu queria, obviamente, saudar eles, mas externar a Maria, que é a coisa, a Juliana, a todos aqueles que comandam a saúde. Com relação, eu queria parabenizar o vereador Pardal, como sempre eu faço aqui nesta casa, pela forma eloquente que ele defende a sua localidade e a agricultura de uma forma geral. É, eu também estava preocupado com essa questão ali, Pardal, daquela questão do loteamento. Eu até fui tirar saber. Tive uma conversa com o Cristiano, né? O Cristiano explicou a situação. Havia um acordo ali, né? Que para poder escoar aquela água seria feito lá, do outro lado, né? Mas houve um acordo com o prefeito no mandato passado, eu não era vereador, e que em troca acho que faria um asfalto ali, né? Mas ficaria assim, eu vim cobrar para aqueles. Justamente isso, porque ficou meio está tecendo tudo pelo conquista. O Jean deve saber melhor, porque é uma...
Na verdade, eu não entendi qual que foi essa troca. O que foi trocado?
É, parece que... É, a explicação que me deram foi essa. Inclusive o prefeito me deu essa troca, porque houve um distúrbio aí, um confrontamento, inclusive com o proprietário, com o atual prefeito. Que parece que iam jogar lá embaixo.
A água
teria que fazer o escoamento lá do outro lado. E aí ficava quase que...
Inviável.
Né? Aí dentro desse acordo, havia um loteamento aqui na cidade, foi feito que ele passaria por dentro. Eu não estou falando dessa terra que está lá, mas eu digo que todo esse transtorno que está correndo hoje.
Emendaria da ida na galeria do Conquista.
Do Conquista.
Onde está aquele buraco hoje, aquela pedra isso. Enorme que está lá.
Isso. Exatamente. Então houve um comprometimento, daí fizeram algumas reuniões aí. Mas eu queria dizer o seguinte, que todo esse processo de terra que está descendo ali, bom, também estou falando, não tenho conhecimento de causa, é apenas uma opinião. Eu acho que muito porque não está pronto ainda. Então, se houve uma coisa, se eu tivesse que escoar tudo para lá, teria que ter sido feito as galerias, não é isso? E essa água já estaria indo embora. E eu não estou contra o acordo, porque eu não sei a que moldes foi feito esse acordo, que foi no mandato passado. Estou só apenas explicando, porque eu tive essa semana com o Cristiano, ele explicou a situação, depois tive no Aquiles, né? E parece que agora ficou tudo acordado. Então, é isso só. Essa questão da patrulha que o senhor também muito bem levantou, e a questão do carregador...
Antes de você passar para a patrulha, você me permite uma parte?
Permito.
Na verdade, eu comentei já umas 4 sessões que ia fazer um requerimento de todos os vereadores em uma cidade para que eles acelerassem esse processo, né? Porque não precisava, já faz uns 4 ou 5 meses que eles quebraram o asfalto para ligar essa galeria e até agora não ligaram. E é isso que está acontecendo, entendeu? Então, ela desce. O pedido é para que eles acelerem, não tem problema ligar ali e usar a mesma galeria, mas o pedido é para acelerar, até porque tem um tubo de concreto lá enorme no meio daquilo ali. Se viu uma criança de bicicleta, se arrependeu também. Jean,
eu lembro muito bem quando você nesta casa fez essa argumentação, mas precisa ver também se suporta, se a tubulação feita para o contista vai suportar aquela vazão d'água ali.
Exatamente.
Quer dizer, daí de repente, por isso que eu digo, esses acordos. E eu não estou falando deste ou daquele, porque eu estou aqui com esse... Não sou o salvador do mundo. Mas esse acordo feito de boca, era do tempo do meu avô. E olha lá que eu estava muito encrenca. Então precisa ter uma planilha.
Independente de suportar ou não, eles teriam que ter ligado já e ter fechado tudo lá.
Sim.
Né? Porque só vai ter que ligar o cano que desce lá e ligar ali. E depois eles vão cuidando de cima para baixo,
exato.
De baixo para cima. Mas é só isso aí. E é...
Até porque as datas já estão sendo vendidas.
Exatamente. Então eu acho que teríamos que fazer um requerimento para que eles apressem. O Didinho está aí também como chefe de gabinete, tem uma influência grande em todas as empresas. Ele poderia também entrar nessa vida para que eles acelerassem esse trabalho para acertar isso aí. Já está acertado? Que bom. Tá bom, obrigado. Desculpa por
isso. Não, sem problema nenhum, acertação. Só concluir, então, em relação à patrulha, eu também vejo assim, que como nós ficamos um longo período sem que fosse feito nenhum tipo de carreador, nosso município, eu só para você ter uma noção, um município pequeno como o nosso, com a arrecadação, né? Nós temos aí em torno de 910 quilômetros de estrada rural de serviço. É um absurdo. Pagando assim 600, imagina que nós temos 300 quilômetros a mais para ser feito. Quer dizer, então a patrulha nossa não aguenta, mesmo sendo uma patrulha nova, né? E agora nós estamos tendo um outro problema, porque o prefeito anterior recuperou de forma muito importante essa questão do pátio, né? Mas a gente tem uma deficiência de funcionários também que estão se aposentando, funcionários que já estavam. Quer dizer, agora nós temos essa casa aprovou a autorização do concurso público para poder também gerar agora motorista para poder trabalhar, porque você não faz duas faturas. E aí eu falei assim, semana passada nós gastamos mais de 100 mil em 8 meses, mais de 100 mil reais só de manutenção, muito mais. Não estou nem contando compra de pneus, essas coisas de compra, eu falo manutenção de quebra mesmo. Quer dizer, então tudo isso em desgaste, né? E todo canto que você vai, então, você tem vereadores aqui, como o Pardal aqui do Cícero São José, o Pardal não consegue ter sossego lá. Aí o Marcos e a Tati, que são vereadores da Nova Moreira, também sofrem pressão. Então, dizer o seguinte, que é óbvio que nós temos que ter um pouco de paciência, mas existe todo um projeto em cima disso para que isso seja feito. Então, acho que aos poucos nós vamos conseguindo resolver as pendências. Agora, eu acho que todo esse momento que se vive no país hoje gera uma impaciência que ninguém tolera mais. Espera. A pessoa vai consultar, ela não tolera esperar 5 minutos. Né? Ela não consegue esperar 5 minutos, porque dá um estresse, não é tão grande. Se a pessoa vai no parque, que é uma mata, ela não tolera esperar. Por quê? Porque há tanta desonestidade a nível de país, que a gente vê todo dia, parece que tem que pôr todo mundo dentro de um saco, né? E aí eu saio em defesa desta casa, porque conheço os nossos colegas e eu sei que ela tem feito trabalho, assim como o prefeito também tem procurado fazer e resolver. Agora, é óbvio que a dificuldade é muito grande. Eu sou um cara que, além de professor e de vereador, eu adoro contar piada. Aí, essa semana, eu contei uma piadinha, já só para você ver que é difícil você agradar. É uma situação que aconteceu na saúde, alguém me contou lá, não sei se é verdade. Porque repete-se, muitas pessoas que vão na saúde praticamente todo dia, parece que tem uma carência efetiva, daí o atendimento deve ser mais. Aí disse que tinha um senhor lá que todo dia estava lá para consultar. Todo dia. Aí essa semana
ele foi de Vila Real, sem uma senhora que vai todo dia lá consultar.
E aí essa semana ele não esteve, vereador. Ele não esteve lá. Né? E aí o pessoal se preocupou. Obviamente, foram na casa dele com a ambulância perguntar por que ele tinha ido, ele disse, não foi porque eu estou doente. Então, costuma-se ter um hábito de estar indo lá, né? Então eu queria dizer para vocês, pedir, obviamente, paciência, né? É óbvio que paciência também tem um limite, mas que aos poucos, né, as coisas, os problemas vão sendo sanados, né? Todos esses problemas. Parece que agora, eu estive essa semana dando uma palestra no Colégio Barbeira, trabalhando com jovens do ensino médio. E a gente trabalhando em política, né? E eu justificando e tentando explicar. Quando você abre para a pergunta, as perguntas são sempre as mesmas, né? E eu digo para o seguinte, paciência. Né? E fiz questão de frisar, ainda que na prestação de conta que nós fizemos nesta casa, junto com a prefeitura, compareceram 3 pessoas. E nós vamos reunir, por isso que eu parabenizo aquelas pessoas que aqui vêm, né? Que se dispõe de tempo, eu lógico que sair de casa, mas vou lá escutar a conversa. Exatamente, para saber o que está acontecendo e para que a gente possa cada vez mais estar mais claro. Né? Nós sofremos esse problema que a carona não sofre, o vereador tem toda uma imprensa atrás, e a nossa imprensa somos nós mesmos, é uma dificuldade danada. Senhor presidente, eu preciso. Muito obrigado, senhor
presidente. A palavra é o vereador Gino Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar os funcionários dessa casa que estão aqui presentes. A Gisele, minha esposa, que vem prestigiar, o Dudu, enfim, todos que estão presentes. Rodolfo Mota, em especial também, porque vem de Apucarana, vem nos prestigiar e orientar. Ficamos devendo agora uma visita de retorno na sessão de vocês. O Tindinho, nosso parceiro, um grande atleta de sábado, né, Tindinho, que se destaca no grupo lá, sempre jogando duro e se entregando pelo time. Assim como se entrega na prefeitura também, na chefia ali, e nos atende muito bem, quero cumprimentar você. O Gleison, também atleta, ontem estivemos conversando, e jogando brilhantemente mais uma vez, mais uma partida, e o Galinha também vem aqui nos prestigiar. Senhor presidente, falando também do bairro de Conquista, né, como nós tínhamos falado sobre o requerimento que era para fazer, quero deixar, inclusive, convidar todos os vereadores para que a gente faça esse requerimento e apresse. Né, para que consiga até para o executivo ter uma justificativa, falar, bom, estamos pegando o nosso pé, vamos tentar resolver isso aí, porque o pessoal está pegando o pé do vereador, está pegando o pé do prefeito e está criando uma certa agonia aí no executivo. Claro que não tem, né, a gente sabe, a gente entende que não é o prefeito, não é a culpa do prefeito, mas acredito que a gente possa fazer o melhor de nós para agradar a população. Também, falando do Conquista, quero agradecer o pátio que foi lá e colocou um fresado ali, chegando no Conquista, passando ali para baixo onde não tinha, e estava uma lama danada, e entrando na casa dos moradores, e agora o Mauro, o Palmeiras, o pessoal do pátio fizeram lá e fizeram muito bem. Quero também, senhor presidente, destacar
que nós tivemos aí há pouco tempo o problema com o eleitoral, né, para que o pessoal pudesse recadastrar os títulos, e eu vi na internet, vi uma notícia que 10 comarcas perderam o eleitoral, e nós ainda, graças a Deus, não. Né, estamos correndo esse risco aí, mas não perdemos ainda. Estamos aqui e não vamos perder, se Deus quiser. Passou, né? Então, atingiu a meta, passou até, mas, e não foram todos. Bastante gente perdeu os seus cartórios eleitorais e fora. E nós ainda não, se Deus quiser, não vamos perder. Porque seria realmente um prejuízo muito grande para o nosso município. Senhor presidente, nós estivemos conversando em algumas sessões, e o senhor estava presente, nós estávamos junto com o prefeito, quando fomos visitar o estádio municipal, e o prefeito tinha falado qualquer coisa de aumentar aquela iluminação, né, por trás, as lâmpadas lá atrás, do outro lado, porque de um lado está bem iluminado, mas o outro não está. Então eu gostaria de fazer uma indicação verbal para que o prefeito não passasse desapercebido nisso, já que tem essa intenção mesmo, né? E nós sabemos que tem, mas infelizmente acontece isso. Eu falei há 5, 6 sessões atrás sobre o requerimento para a gente fazer, e por um lapso não fizemos o requerimento, e agora está todo esse transtorno aí no Conquista. E dessa vez também, só para que a gente não perca essa oportunidade, de o prefeito ter vontade de fazer, mas que lembra ele, porque tem tanta coisa para ele fazer, ele não vai ficar pensando só em uma iluminação no campo. Então eu gostaria de fazer essa indicação verbal. Além disso, uma outra indicação verbal agora na área da saúde, os meninos que são modelistas, vocês podem até me ajudar se for verdade, onde nós fazemos implantes de dente, lá em Itarana, a ambulância não vai pegar os pacientes até lá, o paciente tem que sair de lá e ir até o Sisvir, porque o ônibus passa depois das 10, parece lá para pegar o pessoal no Sisvir. E tem gente que sai passando mal, lá com a dente, sai passando mal, tem inclusive uma funcionária minha que foi lá e desmaiou e deu um maior problema, e a ambulância não, daí passou o carro que estava lá e voltou a pegar. Mas para que o ônibus da saúde passe lá também, não fique esperando lá no Sisvir o pessoal se deslocar a pé até chegar exatamente aonde. E assim, às vezes passa mal, né? Arranca um dente, arranca 10 dentes, não vai passar mal.
Só acerta uma parte?
Por favor.
Então, só para deixar bem claro que o implante é uma cirurgia.
Exatamente.
É uma cirurgia, né? Então não é uma coisa simples, né? A pessoa vai reagir de uma forma, mas é uma cirurgia.
E até que lá não seja só para implante. Às vezes tem alguns outros procedimentos que fazem que são simples, mas lá tem implante. Então, por que a pessoa tem que sair dali daquele local, se deslocar até o Sisvir, sendo que tem ônibus que passa por ali, e por que não atender bem a nossa população? Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos para o Dudinho.
Emenda ao projeto 28/2017. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emendas referentes à formação do Conselho por não concordar com a formação apresentada no inciso 3º, no inciso 3 do artigo 3º, ou seja, apresentou emenda modificada no inciso 3 e emendas supressivas nas alíneas A, B, C e D, conforme relacionado a seguir. Inciso 3 do parágrafo 3º. Passa e terá a seguinte redação. 3º. 4 membros representantes da sociedade civil nomeados pelos conselhos de saúde, educação, meio ambiente e entidades constituídas, sendo que os nomes não poderão ser servidores públicos. Ficam suprimidas as alíneas A, B, C e D.
Coloca aí em discussão.
Senhor presidente, só para que haja um esclarecimento, nós resolvemos colocar essa emenda à comissão que eu presido, porque ela havia vindo engessada, né, de lá para cá, dizendo que os 4 membros da sociedade civil deveriam pertencer aos conselhos municipais. Aí desconfiguraria todo o processo. A academia fez parte nesse dia, junto com os demais membros, e ela fez voluntariamente. Então nós decidimos optar por uma retirada dessa regra, porque daí, sendo civil, se é para fiscalizar, se é para começar a fiscalizar, então que fossem pessoas da comunidade, e fizemos questão de frisar que não fosse funcionário público, porque eu acho que não descaracteriza o processo. Nós já vamos ter representantes desta casa, representantes dos conselhos, meio ambiente, saúde, e aí então 4 que não sejam funcionários públicos, eu acho que daí daria uma equilibrada. Por isso que nós fizemos esse imenso auditivo.
Permanece em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei número 28/2017. Súmula. Institui o Conselho Municipal de Controle Social e Saneamento no âmbito do município de Maria Grande do Sul.
Coloca em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira, discussão e votação. Projeto de lei número 37/2017. Autoriza a abertura de créditos adicionais complementares e de outras providências.
Coloca em discussão.
Senhor presidente, meu voto é favorável, uma vez que nós temos muitos funcionários do executivo com licenças, prêmios já vencidas. Então, meu voto é favorável para que esses funcionários gozem do direito adquirido de cada um deles.
Permanece em discussão.
Só para esclarecimento também, essas licenças que a prefeitura hoje está tendo que pagar poderiam ser evitadas desde que fossem cedidos o período de férias, infelizmente por motivos alheios. Não posso responder, não foram tiradas. Então, como se não estava previsto no orçamento, né, o prefeito então está pedindo, por isso parece que nós também favorável à comissão e voto também.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 39/2017. Súmula. Institui a política pública do município de Maria Grande do Sul para esterilização de cães e de outras providências.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, opa, funciona sempre com preferência.
Quero manifestar meu voto favorável. Esse é um anseio da nossa população devido aos cães abandonados. E como não há previsão para o momento de nós termos aí um local apropriado para colocar recolhimento desses cães e ser colocado nesse local, então a esterilização vem suprir a necessidade que ora demandada do nosso município.
Permanece em discussão.
Queria apenas fazer uma referência a esse projeto que o prefeito agora encaminha, uma luta que nós também, a partir do momento que entramos nessa casa, passamos a discutir, mas eu queria fazer uma saudação, uma referência ao vereador Jean Bueno, porque já no processo de mais de um mandato vem brigando e lutando por essa questão dos cachorros. Então, acho que, graças a Deus, agora o prefeito dá essa abertura, né, Jean? Você, inclusive, sofreu sanções em virtude da sua defesa, e muitas pessoas, às vezes, não sabem. Acha que o fato de você ter dito que queria fazer um canil, queria fazer uma coisa de campanha, né? Que você lutaria, e aí você teria esse poder de fazer, você não o tem, infelizmente. Então, por isso, nosso parecer favorável, que acho que o primeiro passo para esse controle é a castração dos cachorros. E por que que nós precisamos? Eu, como vereador de primeiro mandato, e não tenho vergonha disso, extremamente inexperiente, propus ao prefeito, e o Tidinho sabe disso, né? Procurei alguns veterinários e propus a ele que fizesse, de forma por forma de dispensa, a castração dos cachorros, né? No limite que fosse possível, dentro daquele valor da dispensa autorizada pela prefeitura, para que fosse um processo um pouco mais rápido, evitasse todo esse... mas nós não pensamos, né? Quando estava discutindo, vamos lá castar 100 cachorros a princípio, né? E aí alguém veio e abordou e perguntou a onde é que eu ia guardar os cachorros, né? Que precisaria de um acompanhamento durante 30 dias. E aí, então por isso agora o prefeito parte de uma coisa um pouco mais organizada, que daí se a empresa ganha, ou leva para a clínica, pelo menos isso está explicado no projeto, ou eles vêm dar atendimento aqui. Por isso o parecer foi favorável, meu objetivo do vereador Lima, e por isso eu peço a todos que acompanhem o voto.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, eu quero agradecer ao vereador Edmilton, que participou de várias sessões em que vínhamos lutando. Inclusive, muitas vezes injustiçado, né? O prefeito da administração passada chegou a fazer discursos na porta da prefeitura dizendo que o vereador Jean queria um canil municipal, mas se fizesse o canil municipal, tirasse médico da saúde, querendo fazer um joguinho contra a minha imagem. Mas graças a Deus não funcionou. E agora aqui eles vêm, o excelentíssimo prefeito vem, cumprindo a promessa que fez durante a campanha, que seria essa promessa de castração de animais. Eu, a princípio, quando nós conversávamos no mandato passado, inclusive com aqueles que nós conversamos, porque seria recurso da saúde, e aí acho que está nesse projeto, recurso da saúde, né, para que seja feito esses trabalhos. E nós tínhamos pensado em fazer castração só nas cadelas, só nas fêmeas. E aí conversei com alguns veterinários também, e no cachorro é até melhor, porque para mim que judiava do cachorro, você castrar ele, ele ficava tal, mas não, na verdade ele fica até melhor, mais manso, não avança no pessoal, não avança em outros cachorros, não tem briga. Né? Então,
a justificativa que me deram, senhor, foi que um cachorro é capaz de cobrir 20 cadelas.
É que você também, se eu todas as cadelas estão, não estão mais prendendo, não, não, por 20
ali. Você, não, mas tinha que ser, não sei, mas não tinha mais um cachorro por 20, né? É. Ah, o campo é maior, porque se você prende os cachorros, aí você não vai ter quem, né? Porque o mesmo faz muito. Bom, a explicação do veterinário também, porque era melhor, e por ser mais simples também.
Sim, e além desse fato também, que hoje em dia nós temos cachorro avançando com as pessoas na rua, cachorro bravo, cachorro que briga com o cachorro, e atropela as motos, e as motos atropelam ele, e acaba virando uma confusão. Então, um voto favorável e torço ainda pelo projeto que já está aprovado do Canil Municipal, mas esse aí é um grande passo e cumprimento ao prefeito por estar devagar cumprindo com todas as promessas de campanha. Muito obrigado, presidente.
Permanece em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Edmilton.
Senhor presidente, só mais uma vez agradecer a presença de todos aqui, desta casa, eu não vou citar mais nome, porque a gente acaba confundindo. Eu queria fazer só mais uma colocação, que hoje esta casa, obviamente, defende os interesses da população. E, de forma brilhante, a vereadora Cadeirinho e o vereador Lila e os outros aqui fizeram uma defesa e uma luta, né, para que a agência do Correio Nossa tivesse mais funcionários, nós estamos tendo bastante dificuldade. Mas na semana eu fui procurado pelo atendente do Correio, porque a Marjorie, que é funcionária do Correio e é daqui de Marília, está doente. E aí a pessoa vem e aí não consegue entregar uma atraso total de cartas. Aí eu fui lá reclamar, né, com o bom vereador que sou, se lá saber por que não está, porque eu só entrego em casa que tem número. E essa cidade tem uma numeração. 50% das casas não viram. A Marvel conhece as pessoas, então ela entrega mesmo. Então eu queria que a gente pudesse externar essa população. Ah, mas eu não sei o número, hoje uma pessoa adicionou. Você não recebeu o IPTU? No IPTU a numeração está lá. Então para que a gente pudesse providenciar, porque um dia a Marvel vai se aposentar, um dia, e nós vamos ter sempre problema com isso. E eu especificamente tive problema, no meu caso, o vereador Gia mais uma vez tem que citá-lo. Né? E o Vinícius também, acho que era vereador, e eu tenho um problema na minha rua. Minha rua foi doada, né? Eu nunca vi, não questiono os médicos, mas você imagina que a minha rua é a Avenida Brasil. Qualquer ser humano que vem aqui em Marinazinho para procurar a Avenida Brasil, ele vem, desce até ali, quando ela acaba, né? Parece aquele pedacinho que tem a Avenida Brasil, talvez vocês nem saibam dos Serdores, aquela rua que passa do lado. É um absurdo. Coisas que acontecem só. Do lado ali do módulo policial e do cara da próxima ao campo, ela chama a Avenida Ponta Grossa. Ela vem para lá e ela dá um pulo e vai para frente. Quer dizer, isso acontece comigo. Eu acho que até foi feito um projeto para mudança, gente. Você pode me.
Senhor presidente, não é uma parte, né, que foi citado, só para esclarecer.
Uma questão de ordem.
Porque esse foi o primeiro mandato, e infelizmente, com a inexperiência que a gente tem, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o corpo da Câmara, senhor presidente, até para dar uma cobrada nisso. Foi muito falho, porque quem muda nome, a Câmara pode fazer isso, os vereadores podem fazer isso. E eu propus para que fosse feito isso e não foi mexendo nada.
E era uma travessa.
Acho que era uma palmeira, obviamente. Exatamente. Então, assim, foi até cogitado o nome, foi até dado a ideia de colocar o nome e de mudar essa rua, mas eu queria que desse uma olhada, senhor presidente, se eu puder cobrar, para que olhe nos anais lá, naquela época, o que foi, se foi feita indicação, porque se foi feita indicação é uma vergonha, sendo que é a função do vereador, tem que fazer uma indicação para mudar o nome, pelo amor de Deus. É até bom falar publicamente, vereador, porque foi feito conforme o senhor tinha. Foi feito, acho que o senhor estava até aqui, mas foi feito e, infelizmente, acho que o corpo técnico da Câmara foi falho nesse sentido. Mas vamos apurar agora e vamos.
Se for preciso, eu peço para que você, obviamente não vou fazer para não dizer que estou fazendo, mas peço que algum vereador possa fazer,
porque é um conjunto. Vamos fazer todos.
É um transtorno que nós temos lá. Sem contar que, a Cadeirinho também agora que vinha comigo lá, né, de propriedade, mas é totalmente fora de contexto.
uma outra lá do outro lado, uma quadra e meia para lá, e se leva o mesmo nome. E eu já tive problemas com entrega de imóveis, né? Você compra o cara, só vem aqui, não acha.
Foi um justificativo, né?
É, agora o que aconteceu esse mês, especificamente aqui em Brau, foi porque foi levar, foi entregar para mim uma multa. Uma coisa que tinha ido, estava que tinha prazo.
Inclusive, hoje existe até um muro, né?
Perdi o prazo.
Hoje existe até um muro, né? Antigamente não existia um muro, mas hoje até um muro.
É, tem um, não, agora fechou, porque aí era trânsito de. Não vou nem falar o quê. Então, nós sempre tivemos dificuldade. Então, só ressaltar que a gente parabeniza a Clá e ao Lira, acho que era o Lira que estava nessa briga, mas eu sei que a Clá tem certeza, com relação ao correio, mas que a gente deve saber a tradição para eles trabalhar, porque senão daí a gente fica o disco, né? O disco me diz que é em função disso. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, pedir que vocês, que sempre que possível, venham para casa. E, se for possível, eu queria fazer um convite, já externar em público esse convite a todos os vereadores, para que a gente pudesse se reunir no começo da semana que vem. Semana que vem é quinta sessão, mas não tem, né? Então não tem sessão. Queria pedir se os vereadores pudessem, para que a gente pudesse se reunir em torno de 7h30. Porque a gente precisa, na verdade a função é minha, né? Mas externo a vocês também, minha, do Gentil e do Lira, nós precisamos fazer o parecer do PPA, né? E do LOA, né? E daí eu acho que nós podemos sentar junto, né? Eu careço da opinião de vocês para que a gente pudesse montar, até por uma questão que os três vereadores que estão na comissão hoje são três vereadores que fazem de primeiro mandato. Então eu queria pedir ao Pardal, ao Marcos, ao próprio presidente, ao Jean, que é um exímio conhecedor de leis, e aí a vocês que pudessem estar junto para a gente já fazer a discussão e já levar pronto. Senão, depois nós vamos ter que trazer a discussão para o plenário, e eu acho que a gente podia encaminhar, já está aqui já há algum tempo, na verdade já era para ter sido feito isso. Inclusive, senhor presidente, fiz questão hoje de pedir que aquele projeto do...
Do Pasta?
Não. Aquele que nós fomos a Curitiba. Ai, me fugiu agora. Me deu um branco. O código de postura está junto. O plano diretor, eu pedi ao Anil hoje, que está nesta casa, que pontuasse aquelas inconsistências que existem no plano diretor que veio para ser aprovado. Né? Todos concordam, nós fomos até a Curitiba para isso, e ele então será devolvido amanhã para o prefeito para que seja marcada a audiência, porque também já estamos chegando em novembro, de repente fecha o ano e nós não conseguimos. E o prefeito vai precisar estar com isso aqui, alguns projetos que estão sendo aprovados, ele precisa estar com o plano diretor pronto. Parece uma coisa engraçada, mas não é. Nós somos praticamente o único município aqui da região que está sem plano diretor ainda. Né? Então, aí, se vocês puderem, na segunda-feira eu agradeço.
Já foi para os dois.
É, não, exatamente, eu sei. E toda vez que a gente lê ele, foi só paro mesmo. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos, pedir que leve um abraço lá ao seu presidente, o Mauro Bertoni, né? Eu tive nessa semana, na quarta-feira, o Aquiles até me acompanhou, e o Major Saqueta, que foi meu comandante durante 9 anos, recebeu a honraria de cidadão honorário de Carana. O senhor não pôde comparecer porque estava
deixando.
Aí eu saí um pouco antes porque o Aquiles tinha um outro compromisso. E aí dizer a você que esta casa está sempre aberta, para você, para todos vocês, e sempre que possível compareça. É importante que essa troca de informação, a gente que está aí começando agora, precisa aprender. Né? Senhor presidente, muito obrigado e uma boa semana a todos. Espero que segunda estejamos todos juntos aqui para fazer essa discussão. Deixa eu lembrar então, Moraes, você que é um assíduo frequentador, que na segunda nós não temos sessão, então, porque ela é a quinta sessão do mês. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jean Bueno. Senhor presidente, vai esperar hoje, vereador?
Vou esperar.
Que bom. Na verdade, não quero me estender também para terminar a sessão. Quero já dizer de antemão que estarei presente, não só na segunda, mas durante a semana, para que a gente possa analisar com bastante responsabilidade a LDO e o PPA, que são realmente muito importantes. Já tivemos um esboço, né, do prefeito, já falou para a gente, a toda a equipe, mas a gente tem alguns pontos que a gente tem que dar uma olhada assim também. Senhor presidente, eu vou estar essa semana buscando na direção da educação uma apostila, pois muito está se comentando dessa igualdade de gêneros, esses problemas, questão que a Globo está querendo implantar na cabeça dos cidadãos, sobre a igualdade de gênero. Eu quero dar uma olhada nessas apostilas das escolas, porque tem alguns estados que está tendo referência nisso nas apostilas das escolas estaduais, das escolas municipais, na verdade. No mandato passado, quando nós analisamos aqui o plano de 10 anos, 20 anos, 10 anos da educação, nós procuramos isso e não achamos nada. Mas várias cidades do Paraná, Ponta Grossa, algumas outras cidades têm implantado isso nas apostilas, nas cartilhas das crianças. Eu quero, nós cuidamos disso, não achamos nada que tivesse isso naquele plano, mas eu quero dar uma olhada nessas apostilas, nessas cartilhas das crianças, para ver realmente se não tem, estamos sendo cobrados como vereadores, né? Porque é uma polêmica muito grande, acredito que não precisava dessa polêmica tão grande, se não fosse a Rede Globo tentar implantar na cabeça das pessoas uma normalidade anormal. Quero dizer para todos, como já conversei com todos os vereadores, que não tenho nada contra a opinião de sexo, cada um faz o que quer com o seu, quer namorar homem, namorar homem, quer namorar mulher, namorar mulher. Eu só não admito que implante isso nas crianças, para que as crianças tenham isso como uma normalidade. Não, isso não é normal. A respeito todo mundo, gosto de todo mundo, mas eu não falo com meu filho, por exemplo, você pode ser bandido ou cidadão de bem. Não, você tem que ser cidadão de bem. Então não vamos falar para os nossos filhos, você tem que ser homem ou você tem que ser mulher, você tem que escolher. Isso não está no meu pensamento, isso não existe. Então, gostaria, vou dar uma olhada nessas apostilas e se tiver alguma coisa que esteja prejudicando nossos futuros cidadãos, que esteja prejudicando nossas crianças, eu gostaria do apoio desta casa, tenho certeza que vamos ter, pois são vereadores todos atentos e todos buscando o bem-estar da nossa comunidade. Eu só quero deixar claro isso, que não tem nada contra, conforme já conversamos, vereador, né? Tem muita gente que tem contra, outros têm a favor, outros, eu não tenho nem contra nem a favor. Apenas não implante na cabeça das crianças que ela pode ser o que ela quiser. E criança não está preparada para ser o que quiser. Criança tem que ser o que o pai ensinar, criança tem que ser cidadão de bem. Muito obrigado, senhor presidente. Se quiser falar, está à vontade.
Não, eu só ia fazer uma colocação que o menor incapaz ainda de raciocinar, né, está a cargo da família, em primeiro lugar na educação, depois ao poder público. Né? E aí, infelizmente, eu falo que eu trabalho com adolescentes nessa idade e depois gera um problema. Né? Eu acho que é uma discussão inócua, desnecessária. Desnecessária porque o momento não é esse. Né? A criança vai para a escola para fazer escolarização. Se vai fazer escolarização, né? O presidente, eu sei que concorda com isso, já tivemos algumas discussões. Então, eu acho importante do seu lado, né, vir isso, porque de repente, por uma desatenção, a gente coloca. Não, também não tenho posição contrária nem favorável a isso, respeito de todo mundo. A Cadeirinho fez aqui uma moção de repúdio àquela questão do Banco Santander, fez uma aberração da 13, dinheiro do governo, né, para patrocinar. E eu sempre, essa semana, foi acordado, só para concluir, a pessoa disse assim: não, mas eu concordo, se fazer com a filha, eu não poderia estar passando a mão nele. Não, eu não deixo. Então,
arte para adulto, tudo bem, mas vai explorar a criança para dizer que é arte?
Muito obrigado, desculpa,
você sabe. Eu quero só agradecer publicamente todas as palavras de carinho, de respeito e de elevação ao nome que o senhor sempre vem e trata, estou à disposição dos vereadores e de toda a população. Muito obrigado.
A palavra é do José Arnaldo.
Senhores vereadores, queria comentar a respeito, até cheguei atrasado hoje, de era de fazer uma indicação na Casa de Lei. E soube, eu fui muito cobrado nessa sexta-feira passada, nessa cidade, sobre depois que colocaram a rede de esgoto aqui no nosso município, começou a parecer muito incerto, barata, pernalongo e outros bichos. E a população de Marilândia está preocupada com esse inseto, que está cada vez aumentando mais, e depois que colocou a rede de esgoto. O pessoal está notando, então peço uma indicação que o prefeito toma essa providência, para ver quem é o responsável, se é a Senepar ou é a prefeitura, que tome essa providência, porque está demais. Pessoal de Marilândia, nossa cidade, não está aguentando esse tipo de inseto, por causa da rede de esgoto. Tem que ver o que é, se tem algum problema nessa rede de esgoto, o que é. Mas que tem que tomar providência, tem. Então peço o apoio dessa casa de lei, o apoio do vereador, que tome essa providência junto com a Senepar, para ver que problema tem que está causando esses insetos, para causar esse transtorno em nosso município, em nossa querida cidade. Obrigado a vocês. Espero contar segunda-feira, não tem sessão, que é a quinta sessão do mês, mas espero contar com todos vocês a próxima segunda-feira. Se Deus quiser, obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Lina.
Senhor presidente, sobre os postos artesianos, até que o Partagão prometeu, o leite está prometido há, acho que há 2 anos ou mais, né, Partagão? E o mês de outubro está acabando, né, Partagão? E a gente não tem sossego na cobrança, principalmente que eu sou vizinho de sítio lá do Norbiato, e o genro dele está cobrando direto. Até está com uns 15 dias, o prefeito ligou do gabinete, falou com o Hermes, e sempre é a mesma, desde o começo do ano. Vai junho, se não for junho, vai julho. Vai agosto, se for agosto, vai setembro, vai indo. Então, se não vir até o dia 15 do mês que vem, não tem mais, né? Para tudo. Então, essa cobrança aí, o povo está cobrando da gente, principalmente os vizinhos, está complicado. Se dependesse da gente, a gente faz. Mas como depende de pessoas de longe, se dependesse do prefeito também, ele faria. E a respeito da estrada rural, o prefeito está dando a maior atenção, do Pará. Na estrada rural, está dando a maior atenção. Ele está visitando as estradas aí que tem reclamações, mas a maioria das reclamações não procede, todas, mais ou menos 50%, 40%. E aonde planta a horta, é lógico que o cara tira a horta com chuva. Aí ele sai com o trator com o pneu cheio de barro e sai em cima da pedra. Aí vai virando barro de novo. Então o cara tem que ter paciência. Tem lugar que já foi arrumado e estão pedindo de novo. Tem lugar que não foi arrumado, só que as estradas estão praticamente a maioria todas boas, tá? Obrigado.
São palavras.
Pode falar. Sim.
E é só a respeito dos postos, na verdade, nos distritos de Jean Velho, do bairro de Jean Velho e o bairro do Caiqueiro. Esses postos foi prometido na campanha passada pelo o nosso deputado aqui, que representa o nosso município, Atargão Júnior. E o ano que vem já é política novamente, e esse posto até hoje não foi instalado. Então, nós temos que tomar cuidado com esses políticos que vem dizendo aqui a toda segunda-feira aqui, esses políticos, porque eu apoio as coisas certas, não apoio as coisas erradas. Então, eu acho que um político se prometer em campanha uma obra para a população, eu acho que ele não pode esperar a outra campanha para poder fazer. Eu acho que tem que ter feito. Esse ano ainda, na obrigação, tinha que fazer esse ano, não podia deixar o ano que vem. Agora, se fazer o ano que vem, ainda está bom, só que uma coisa atrasada, na verdade. Então, esses políticos que vêm a cada 4 anos, aqui em nosso município, vêm só para prometer, já fez grande obra aqui. Trouxe algumas obras aqui para o nosso município. Mas já vem aí de 8 anos do mandato do Pedro, do ex-prefeito Pedro Sérgio, e vem aqui esse ano do prefeito Aquiles Taqueda, mas então é uma promessa, ele tem que cumprir. Nosso deputado Dragão Júnior tem que cumprir essa promessa, instalação desse posto no Carqueiro, instalação desse posto no Engenheiro. Mas espero contar com esse esforço, vereador Lira, que eu e você estamos lutando, e demais vereadores aqui, desse posto. E espero que o deputado Adragão essa promessa e faz mais obra ainda que ele prometeu aqui no nosso município. Obrigado.
Com a palavra, vereador Cadinho.
Senhor presidente, gostaria de deixar anotado nesta casa, na semana passada, eu estive em Curitiba, no 3º Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, onde ali nós tivemos vários assuntos, como oficinas, e uma das oficinas que eu participei foi licitações, que foi bem proveitoso, inclusive trouxe para o nosso executivo, departamento de licitações, pregões, as apostilas do Tribunal de Contas, onde fala das leis, e foi bem proveitoso, um conteúdo muito excelente. Então, eu gostaria de deixar anotado nessa casa esse congresso que eu e a vereadora Tati participamos em Curitiba. Também quero deixar registrado os meus sentimentos à família Tubas, que hoje teve a perda do seu Miguel Tubas, ainda um senhor muito jovem, com apenas 50 anos, que deixou-se vencer pelas bebidas e veio a óbito na noite de ontem. Gostaria de também deixar anotado no dia 31 de outubro de 2017, nós temos o feriado municipal devido à comemoração ao Dia do Evangélico, fazendo uma menção, uma lembrança sobre a reforma protestante que Martinho Lutero encabeçou e levantou essa bandeira. Então, dia 31 de outubro é feriado municipal nesta cidade. Então, nós estamos comemorando esse ano 500 anos da reforma protestante no Brasil. Era isso. Quero agradecer a todos que se fizeram presentes. Mais uma vez, mencionar o nome do vereador Rodolfo Mota e também justificar, Rodolfo, nobre vereador, aos demais colegas que quando você chegou fui alegremente recebê-lo, né? Dizendo a todos que eu conheço desde quando nós éramos bem criancinhas, né? Não falo a idade, mas eu não me sinto velha. Eu falo, até costumo brincar, que a gente não se torna velho, mas experiente. Para que você possa fazer um bom mandato em Apucarana, atendendo os anseios da população. Existe muita coisa para nós aprendermos, né? E aqui da mesma forma. Muito obrigada a todos, obrigada presidente e a todos. Boa noite.
Senhores vereadores, vereadora, público presente, também quero aqui registrar que semana passada estive em Curitiba, juntamente com as demais vereadoras, com o vereador Gentil, vereador Marcos, vereador Jean, e numa agenda produtiva lá, representando o prefeito da Casa Civil, nós assinamos uma academia que foi pedido, a meu pedido, no começo do ano, no, o deputado missionário Ricardo Arruda, onde nós temos um projeto ali na meu, juntamente com o vereador Lila, ali na, do lado do, da rodoviária, nós temos um campo de futebol society, que a gente foi contemplado na remessa passada, porque a outra remessa anterior seria campo sem iluminação. E aqui agradeço e destaco o nome de uma pessoa que é meu amigo particular, Marcelo Bicha, foi quem nos contemplou com esse campo de 370 mil, que em breve também já será instalado ali, e junto com o campo virá a academia do ar livre, com mais 25 mil, e de contrapartida o prefeito fará um parquinho lá, uma pracinha, um lugar ali para dar melhor conforto, para as pessoas praticarem esporte, fazer exercício, dando mais qualidade de vida aí aos munícipes do nosso município, a quem merece todo o nosso reconhecimento, nossa valorização. Então quero aqui registrar esta minha viagem lá, que estive revendo o pedido do campo, que em breve nosso secretário chefe está aqui, já em breve fará a terraplanagem ali, né? Tem um projeto ali junto com o doutor Augusto para fazer muro de arrimo e outras coisas ali para a gente poder fazer esse campo no centro da cidade para poder atender os munícipes. E quero aqui também dizer que respeito muito, tenho uma admiração muito grande pelo vereador José Arnaldo. O senhor sabe do respeito que eu tenho com o senhor, mas não posso deixar de destacar o trabalho aqui do deputado Artagão Júnior, que é um deputado que nos atende há 9 anos. Marilândia era carente de deputado, Marilândia era carente no, na esfera estadual e também na esfera federal, e o Artagão veio para somar, e só esse ano tem mais de 1,5 milhão, né, Júnior, que veio para o nosso município, sem ser época eleitoral, que veio para fazer as coisas no nosso município, inclusive tem uma emenda dele de 250 mil, que cai agora no final do ano, né? Que acredito que no começo do ano que vem será implantado o asfalto no distrito qual o senhor reside lá. Então quero aqui agradecer imensamente o deputado Artagão Júnior por todo esse trabalho e esse respeito que ele tem conosco aqui em Marilândia do Sul, sempre colocando nosso município como prioridade. Deu uma van para nós já esse ano, estamos licitando 3 carros, nos ajudou no prédio adicional de 1.850.000 mil, que será feito 50 quadras de paver no nosso município e asfalto em algumas localidades. Então não posso deixar de registrar aqui toda a ajuda dele juntamente com o Marcelo Richa, que nos prestigia sempre e se nos representa no governo do estado.
Não havendo mais ninguém inscrito na explicação pessoal, declaro encerrada a sessão de ordem de 23 de outubro de 2017. Agradeço a presença de todos.